está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Asus trouxe para o Brasil seus flagships, o Zenfone 8 e Zenfone 8 Flip! E no update dessa semana, vamos contar todos os detalhes sobre esses novos aparelhos da Asus que chegam por aqui e também falar um pouquinho sobre o evento de lançamento, seu Tatacan!
Mas antes, eu quero lembrar você, querido ouvinte, querido ouvinto, querida ouvinta, que esse episódio do update é um oferecimento dos nossos amigos da Gelox. Fechaduras eletrônicas, as melhores fechaduras eletrônicas do mercado, na minha humilde opinião. Então, se você quer ter uma vida mais confortável, mais segura, considere seriamente mudar a fechadura da tua casa para uma fechadura eletrônica. Vai ser muito mais confortável.
Você quer uma fechadura eletrônica?
Gelox!
Você quer uma fechadura eletrônica?
Gelox!
É isso aí, g-lox.com.br, senhoras e senhores! Eles têm diversos produtos, mas a fechadura eletrônica é coisa linda de Deus, viu?
Exatamente. Eu quero dizer, professor Mauri, que eu estou feliz de ver a Asus trazendo para o Brasil a sua nova linha de smartphones com o Zenfone 8 naquele seu formato mais compacto. A gente já comentou dele aqui no canal, e também o Zenfone 8 Flip, que mantém a tradição da câmera traseira ser a câmera frontal também, naquele esqueminha flip. De verdade, cara, eu não sei como as pessoas estão se relacionando com a lógica do smartphone compacto. É. Mas eu admito que eu acho o Zenfone 8 muito bonito.
Véi, vamos lá. Eu vou dar minha opinião e não quero chatear as pessoas, tá? Não quero chatear nossos amigos da Asus com o que eu vou dizer aqui. Mas, na minha opinião, o grande produto deles é o Zenfone 8.
Zenfone, já tinha alguém não, falando o seu grande
pra
produto.
Pra mim não faz sentido eles terem o Zenfone 8 Flip. Pra mim, perdeu o sentido.
Eu queria ter um botão agora fazendo...
De verdade.
Não, eu não tenho. Eu só tenho...
Ou palmas.
Ou... Mas não, nenhum dos dois é...
Então, não... Na minha opinião, Zenfone 8 Flip veio para bater cartão. Para mim, o grande produto da Asus, tirando linha ROG, é de fato o Zenfone 8, que é um produto muito bem feito, muito bem acabado, que tem o que precisa ter, inclusive para bater de frente com qualquer outro produto do mercado. É um pequeno notável esse Zenfone 8.
Pequeno notável, é bonito isso.
De verdade, o produto está sensacional. Para vocês terem uma ideia, vamos falar aqui algumas especificações técnicas, vou falar dos dois produtos, tá?
Vamos intercalando aí,
é isso, né? Aí. Então, começando pelo Zenfone 8, ele tem uma tela de 5.9 polegadas, 120 Hz, com um vidro de Gorilla Glass Victus, que é o vidro tufo do mufurufo, topo de linha, melhor que tem no mercado. E é isso aí, 5.9 polegadas, que parece ser grande, mas é uma tela grande, mas num corpinho pequeno.
Sim.
Já o Zenfone 8 Flip, ele tem uma tela AMOLED de 6.67 polegadas, 90 Hz, com um Gorilla Glass 6.
Ou seja, o Zenfone 8, ele é mais parrudo do que o Zenfone 8.
Do Flip.
O que gera um pouco de confusão, porque o Zenfone 8, ele é pequeno.
Ele é menor.
E aí o Zenfone 8 Flip, que tem a câmera, Charles, ele... É, na minha opinião, inferior, né?
A ideia da câmera é muito bacana, é um conceito muito legal, mas eu concordo com você.
Na questão de chipset, ambos os modelos vêm com o Snapdragon 888 5G, o que é muito bacana pra galera que é super apegada ao Snapdragon.
Sim.
Ter um Snapdragon 800 no Brasil é sempre muito legal, o que...
pega pra muita gente.
O que por pouco, né? A Asus não é a única marca com Snapdragon 888 no Brasil, né?
É verdade, que a Samsung trouxe nos seus aparelhos dobráveis.
É, né? Isso aí, tirando isso, cara.
É verdade.
Nenhuma outra marca tá de fato trabalhando com essa linha,
é verdade.
Que, meu, deve estar muito caro, né? Ou deve ter uma quantidade limitada.
O cenário no Brasil tá bem complexo.
Então, cara, mas a Asus tá trazendo com o melhor processador.
E a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. É, de RAM, tá? Memória RAM dos dois celulares. É 8 GB de RAM.
É
8 GB de RAM e eles têm opções de 128 e 256 de armazenamento interno. Nas câmeras traseiras, nós temos... É que no caso do Zenfone 8 Flip, ele vira e vira a câmera frontal também.
É, né? Isso aí.
Uma câmera de 64 megapixels com abertura de f1.8.
Câmera, lente Sony, de melhor qualidade.
Isso, sensor poderoso.
Não poupou despesas!
E a outra é de 12 megapixels f2.2.
Isso aí.
E o Zenfone 8, que não tem o flipzinho...
Sim.
Ele tem uma câmera de 12 megapixels
num recortezinho,
f2.2,
bolinha ali,
no notchzinho lá.
É isso aí.
Certo?
Fora isso, uma bateria de 4.000 mAh pro Zenfone 8 e uma de 5.000 mAh pro Flip.
Com carregamento rápido de 30 watts.
É isso aí. E carregador na caixa, tá, gente? Isso daí é extremamente importante. Cara, a princípio você olha e fala, puta, 4.000 mAh, né? Podia ser mais? Podia. Mas ia comprometer, por exemplo, o tamanho do produto, que pra mim é extremamente charmoso.
É um
diferencial do Zenfone 8, o tamanho dele, tá? Mas a gente já discute o design.
O Raul, pro Killer Tutoriais, que mandou pra gente um superchat durante a live.
Muito obrigado
pelo carinho.
Tamo junto.
Olha, e eu quero dizer o seguinte, pra mim o que é mais surpreendente é o preço que a Asus conseguiu trazer esses aparelhos pro Brasil, que eu acho que é onde a gente começa o principal debate hoje aqui. Porque o preço do Zenfone 8 está a partir de R$3.999 e o preço do Zenfone 8 Flip está a partir de R$4.949. Olhando para esses dois cenários, tá? Desses dois produtos, vale citar que existe um cupom de R$600 que está rolando agora para o lançamento.
Sim.
Em vários canais de tecnologia. Eu sei que o Bitec tem do Becker.
O Loop também tem.
Eu sei que o Loop também tem.
R$600 de desconto, velho?
Eu acho que o Adrenaline também tem.
Cara, R$600
de desconto. Precisa ver direitinho as condições. Dá uma olhada nos canais dos amigos ali que estão com esses... cupom de desconto. Se você gosta de Asus e tá afim de um aparelho, pode ser uma boa oportunidade para pegar o aparelho no lançamento.
Ô, imagina você pegar um aparelho com Snapdragon 888, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento.
Sim.
Por R$3.600, velho.
Nossa senhora. Não, R$3.300.
Desculpa, eu falei 3.600, né?
É, 3.399.
Velho, imagina isso, pelo amor de Deus.
R$3.400.
Pelo amor de Deus, produto, velho, matador.
Com entrega 888.
E assim, o que é muito legal é porque a Asus realmente não poupou despesas pra montar esse produto. Por quê? Não é só o processador Snapdragon 888. A gente tá falando aqui, meu, de uma memória de altíssima velocidade.
Sim.
É uma memória DDR5. Você tá falando de armazenamento interno com o
FS 3.1.
Que, meu, é o mais veloz. O que tem de mais veloz disponível hoje no mercado, a Asus colocou nesse produto, cara. É realmente pra ele voar abaixo.
Agora eu quero puxar o ponto, na minha opinião, que é o ponto principal da discussão desse update dessa semana, tá? Quando a Asus tomou a decisão, há 2 anos atrás, tá? A decisão estratégica de tirar os aparelhos mid de entrada e focar nos flagships, né?
Sim.
Focar nos topos de linha. Eu tava com muito receio pela estratégia da marca no Brasil em como ia ficar essa realidade.
Sim.
Mas a Asus está conseguindo ter esses preços competitivos para esses produtos, mesmo não sendo de entrada. Ok, esse produto está custando aí R$3.000, quase R$4.000, vai, é o preço dele. Mas se a gente for olhar para o mercado como um todo, todos os celulares estão caros.
Sim, o cenário econômico brasileiro do dólar
faz com que...
favoreceu a Asus nesse caso, porque não criou disparidade com o restante, né? Tá tudo caro.
Cara, tá tudo caro. E aí a gente olha para um celular de R$4.000 e fala, ele está... barato.
Pelo que ele oferece.
Pelo que ele oferece com o Snapdragon 888, com a configuração dele. A gente já viu, já pegou na mão o Zenfone 8, inclusive.
Sim.
Tem aqui vídeo no canal do Zenfone 8, inclusive. Dá uma olhadinha. A gente acompanha a família Zenfone desde o início aqui na Rede Geek. A gente acha bem legal mesmo, cara, toda essa história que a Asus vem construindo. E é muito legal. É mais uma marca forte no Brasil, trazendo boas opções. E eu tinha muito receio de ver a marca perdendo forças.
Sim.
E a gente não vê isso acontecendo. Essa
pelo
estratégia,
menos, olhando de fora, pelo aparece menos
dentro da nossa realidade, dentro da nossa bolha, eu vejo a Asus com uma força ainda muito parecida, cara.
Sim, justamente. A sensação que me passa...
Parece muito mais essa. Que o consumidor está subindo de valor disponível, disposto pelo menos a gastar com o produto... Com os celulares, do que a marca perdendo força.
Eu acho que, na verdade, tem dois fatores aí. Eu acho que o miolo se perdeu, na verdade. Eu acho que ou as pessoas estão gastando, dispostas a gastar realmente 4 mil reais num produto, ou elas não têm, ou elas podem só pagar mil.
O meio do caminho aí realmente está desaparecendo. Tem pessoas que não conseguem estourar essa bolha. E as pessoas que estavam antes nessa bolha já estão indo dar esse próximo passo. E aí faz sentido. Os aparelhos de R$2.000, eles estão perdendo perdendo mercado, né?
Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta pra você, Mauri. Você sempre foi um cara que, mesmo com condições, sempre tentou tirar, nas suas escolhas pessoais, quando você compra um celular pra você, o melhor custo-benefício possível.
Sim.
Já houve um momento de você... não só indicar para os outros, mas também comprar para você celulares de R$1.000.
Sim.
A mesma coisa, celulares de R$1.500.
Sim.
Qual é a sua faixa agora?
Hoje, minha faixa de compra,
se
de recomendação...
Se fosse hoje comprar um celular... Hoje, para você. Se fosse hoje comprar um celular para você, qual... Se você hoje fosse comprar um celular para você, qual celular você compraria? Ou qual faixa de preço melhor? Vai,
seria...
Para não te complicar aí também.
Seria entre R$2.000 e R$2.500. Seria a minha faixa de preço hoje de compra. Acredito que nessa faixa de preço você consegue ter ótimos custos-benefícios, produtos que vão durar vários anos e tudo mais. Então, hoje para mim, R$2.000, R$2.500 é uma boa pedida. Que, meu, você ainda consegue pegar, de repente, um flagship do ano passado em promoção, coisas do tipo, né? Você ainda faz uma jogadinha ali.
S21 FE, por exemplo.
Que você consegue comprar aí na faixa de R$2.000, por exemplo.
É verdade, ele tá nessa faixa de preço.
S20 FE.
S20 FE, perdão.
Isso aí, o S21 FE tá chegando no mercado.
Tá chegando no mercado e não chegou.
A gente ainda não sabe o preço oficial dele e tudo mais. Mas é isso aí, o S20 FE tá nessa faixa. Então, pra mim, esse é o custo-benefício. Ou linha M, por exemplo, da Samsung, você consegue nessa
faixa.
Eu tô
na campanha da linha M.
Isso aí, tem, né? Por exemplo, saiu o M52 5G aí na faixa de R$2.200, né? R$2.250, se não me engano. E, cara, é isso aí. Então, essa faixa, para mim,
ainda
é
existe.
A faixa do custo-benefício.
Ela ainda existe, essa faixa. Mas para quem tem a faixa logo acima, eu acho que a Asus está conseguindo se estabilizar aí em cima. Para grande parte do público, acho que ainda existe aí. Eu não sei... Dentro da Asus, o quanto isso impactou nas vendas.
Essa mudança de estratégia.
Ah, cara, né? Isso a gente, na verdade, nunca vai saber, né? É o tipo de coisa que o mercado não abre pra gente, infelizmente.
A gente não vai saber.
É isso aí. A gente vai saber através de dedução, né? A gente começa a saber, sei lá, market share, esse tipo de coisa, e aí a gente consegue chegar no número, mas um número oficial, de fato, a gente nunca vai ter acesso. Mas, voltando pro produto em si, né? Eu queria destacar aqui algumas características que eu acho que fazem desse produto muito especial, no caso do Zenfone 8, tá?
Vamos lá.
Que é o que eu falei desde o início, é o grande produto da Asus para esse lançamento.
Cara, na verdade, assim, eu gosto muito da linha ROG.
Mas esse lançamento...
Não, tudo bem, mas vamos lá. Deixa eu complementar a minha fala. Eu gosto muito da linha ROG. E eu acho que a Asus tem uma linha muito bem clara de smartphones para esse ano, tá? Mas dito tudo isso, eu ainda acho que o Zenfone 8 é, na minha opinião... O celular mais atrativo de toda a linha da Asus.
O Zenfone 8, sim.
O Zenfone 8.
Sim, né? E financeiramente falando, ele
briga, né? É, seria o celular mais acessível hoje. Eles têm lá ainda alguns produtos deles no mercado brasileiro que são mais de entrada e tal, mas
não
vale nem a pena a gente entrar nesse debate. Mas o que eu acho legal no Zenfone 8? Isso mostra como a Asus amadureceu, tá? Isso pra mim é muito claro quando eu vejo um produto como esse. Meu, escolha de acabamento é impecável. Eles, meu, trabalhando apenas com um produto em vidro, metal e vidro.
Vidro fosco na parte traseira,
vidro muito charmoso.
É muito maravilhoso.
Parabéns à equipe de design lá.
Os caras mandaram muito bem. Meu, o toque desse vidro fosco é aveludado.
Tá, sério, da hora de mesmo.
Verdade, passa muita segurança. Sente prazer de ter aquele produto, né? Mas você fala, putz, mano, os caras trabalharam.
Tá da hora, tá da hora, mano.
Mandaram muito bem. Por exemplo, o Zenfone 8 é o primeiro smartphone, de fato, que recebe uma certificação IP.
É verdade, tem IP68,
ele,
cara.
Tem resistência,
que é uma coisa que a galera que é fã da Asus tem pedido pra marca há muito tempo aqui no Brasil.
É isso aí. A gente teve lá atrás, Zenfone 3, se eu não me engano, alguma versão topo de linha que tinha resistência à água, mas eles
não tinha certificação, não era declarado.
É isso aí.
Não era declarado.
Agora, de fato, o Zenfone 8 é o primeiro produto Asus com essa certificação, cara. Então, pra mim, mostra como a Asus está amadurecendo seus produtos nessa sua jornada de desenvolvimento. Por exemplo, esse aparelho, num corpo extremamente compacto, os caras mantiveram, por exemplo, a entrada P2.
É verdade. Que o Zenfone 8 Flip não tem.
Que o Zenfone 8 Flip não tem. O que não faz sentido, na minha opinião, considerando que é um produto maior, tem mais espaço dentro.
Eu vou ser honesto com você que hoje eu não compraria um telefone olhando para P2.
Concordo contigo, Tato.
Assim, já passou o momento para mim.
É isso aí.
Eu já fui mais crítico em relação a isso. Mas hoje, cara, eu não ligo tanto para P2.
Concordo com você.
Porque, cara, fone Bluetooth já me atende, já tem... Assim, de verdade, já foi.
Entendo o que você quer dizer, mas aí vem então a minha crítica ao pessoal da Asus. Se era então pra abrir mão do P2, que abrisse a mão do P2 no Zenfone 8 e não no Zenfone 8 Flip.
Então, eu não entendi essa lógica deles. Pra mim, ou colocaria nos dois, ou não colocaria nos dois.
Não, pra mim, se é pra colocar, tem que colocar no Flip, cara. Porque o Zenfone 8 Flip, ele é pensado pro criador de conteúdo.
Sim,
a entrada P2 faz
sentido. Colocar um microfone ali, cara, isso. Uma lapelinha.
Justamente.
Lapelinha foi um diminutivo de lapela, que é um microfone de lapela, pra você gravar vídeos. Essa é a ideia. Desculpa que eu não me expressei.
Então, mas aí de fato, então se é pra manter o P2, que coloque no produto que foi pensado pro criador de conteúdo, que é o Zenfone 8 Flip, que coloca a câmera frontal ali, a melhor câmera traseira e tudo mais. Agora, se é estranho colocar no menor corpo o P2 e no maior corpo não. Então, isso pra mim faz... E aí eu concordo com você. No meu caso, professor Mauri, hoje não faz mais sentido. Eu não uso mais o P2. Hoje o fone Bluetooth True Wireless, pra mim, é a melhor opção de mercado pra você poder consumir conteúdo, tá? Então, não se faz tão necessário assim no dia a dia.
Cara, eu não consigo imaginar um cenário, tirando esse cenário aqui agora, de estar gravando um programa... Que eu conecte o P2.
Então, a trilha sonora desse programa que você tá ouvindo
tá sendo alimentado
por um
P2.
Pelo um TSSR.
É isso aí.
Então, assim, de verdade, esse é o único cenário que eu utilizo esses cabos.
Acabou, cara. Acabou. O resto,
por isso que eu falei que é o uso profissional.
Sim,
por isso que o Zenfone 8 Flip deveria ter o P2.
Eu concordo. Eu odeio falar isso, Mauri, mas eu concordo com você. Concordo com você, cara.
Agora, um outro ponto que eu acho que eu ainda quero destacar dentro do Zenfone 8, não é só o tamanho da tela, né, que é de 5.9 polegadas, que quando você olha o corpo, você acha que é um produto pequeno, mas ele tem bastante tela.
Tem.
Só que o formato do produto, ele é muito chamativo, inclusive pra você utilizar ele com uma mão só, tá? Você vê que a Asus trabalhou pra conseguir ter
uma pegada.
Um form factor.
Pra
poder trabalhar só com um dedão no máximo de área possível.
Que
ali
é uma lógica que a Apple tinha no discurso lá atrás, que a galera criticou bastante no universo Android.
A crítica pra mim da Apple naquela época era que o argumento não vamos aumentar a tela por causa disso.
É, sim. Pô, só que a tela, velho, era do tamanho de uma caixa de fósforo com uma pequena, chaproska
era
desse tamanho
pequena,
de borda.
Era muito pequena, era muito
aí
pequena.
Aí não faz sentido mesmo.
Tanto é que a Apple mudou agora e seguiu o universo Android.
E né? Tanto que o iPhone mini foi fracasso de vendas, né?
Então, cara...
iPhone fraco. E aí é o meu
isso,
medo.
Isso é o meu receio em relação aos iPhone 8 também. É,
justamente.
Porque, assim, o iPhone 12 mini não bombou.
Não é, mano. Os caras pararam de produzir.
O 13... Não, ele tá na linha.
Tá, não. Mas eles não... A linha de montagem tá, tipo, foi quase encerrada, sabe?
Ah, sim.
Diminuiu
Mas você consegue entrar hoje no site da Apple, por exemplo... E comprar um iPhone 13.
Sim.
Quer dizer, comprar um iPhone 12 mini. Você consegue comprar um iPhone 12 mini? Assim, tem o iPhone 12 mini, o iPhone 13 mini. E o Zenfone 8, que ele é menor, ele não é mini. Na minha opinião, ele não é mini porque...
Mini diminui o que é o produto.
É, ele diminui o que é o produto. E pra mim não é um produto... Que merece esse...
Ou deveria ter esse mini
nome. Ou que deveria ter esse mini nome, tanto que a Asus não colocou o mini no nome.
E faz muito sentido, porque se coloca o mini, você acha que é um produto capado, abaixo, por exemplo, do Zenfone 8
Flip. Faz mais sentido colocar Flip.
Faz mais sentido colocar Flip no celular que flipa.
É, isso aí.
Ok, acabou.
Essa estratégia tá certa, na minha opinião, esse nome tá certo. Mas eu tenho esse receio de o quanto o público vai perceber. Porque, por exemplo, olhando pro mercado como um todo, tá? Aqui a gente sempre embaralha as coisas porque a gente tá olhando para todo o mercado. E o produto para mim que eu mais gostei da Samsung na linha do S10 foi o S10e.
Sim.
Que era o S10 menorzinho.
Era bonitinho e era flat, né? Ele não tinha...
Então, cara...
Ele não tinha a borda
edge,
né?
Ó, até lendo um comentário aqui, quero trazer dois comentários, né? Primeiro do Leandro Florencio, vou mandar um hall aqui pra ele. Que ele fala, ó, Zenfone Flip sem P2, mas com micro SD, ou Zenfone 8 sem micro SD, mais P2? Qual fica melhor?
Não, peraí. Calma aí. Um Zenfone Flip sem P2,
mas que tem entrada micro SD.
Ok.
Ou um Zenfone 8, que tem o P2, mas não tem entrada micro SD. Pessoalmente, eu prefiro o Zenfone 8.
Eu acho que eu também.
Porque eu tenho a opção de comprar ele com 256, cara. E aí, se eu tenho ele com 256, ele vai atender perfeitamente. 128 já segura a bronca. 256, velho, sem dor de cabeça, de verdade. Pra você encher 256, você tá, tem que
agora,
se esforçar.
Eu quero levantar pra você, só porque eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo aqui, Mauri. Vamos lá. Você disse... Você concordou comigo... Que pra você, um P2 não faz diferença na hora de você comprar um celular, por exemplo.
Hoje não é um diferencial.
Não é um diferencial.
Não.
Então, por que o questionamento em relação ao Zenfone 8 Flip?
O questionamento é que, pra mim, foi uma decisão errada. Se é pra colocar um P2 num produto, entre os dois produtos, teria que ser colocado no Zenfone 8 Flip. Justamente porque ele vai ter um uso profissional. Como a gente tá usando aqui o P2 pra alimentar essa live com som, né, com a trilha sonora... Eu imagino que pro usuário que vai utilizar, que é o público-alvo de um Zenfone 8 Flip, o P2 pode vir a fazer falta para esse uso mais profissional. Okay. Pro uso cotidiano, não faz diferença. Para mim aí, eu uso só para jogar de vez em quando, para ver um filminho, usa Bluetooth, tá tudo certo. Agora não, vou gravar um vídeo, essa entrada P2 pode fazer falta. Então a minha lógica é essa. Não acho que o Zenfone 8 mini... Que a gente tá achando a versão.
O Zenfone 8, o menorzinho.
O menorzinho. Ele deveria. Se ele viesse com P2, ele seria um produto capado, criticaria? Não, de verdade. Eu acho que é super de boas, entendeu? Porque eu acho que o foco do produto não é esse. É o público final, é alguém que quer ter a melhor experiência com o produto, a melhor experiência possível. E se eles acham que ter o P2 pra isso é necessário, show de bola. A questão, ter o P2 não desqualifica o produto, entendeu? É isso. Agora, o Zenfone 8 Flip, que tem um uso mais de produtor de conteúdo, aí sim desqualifica ele não ter o P2, na minha opinião. Então, é assim que eu acabo olhando pra ele.
Quero que leia um comentário do Ricochetes, aliás, um Raul aí. Cara, muito obrigado pelo comentário. Ele mandou assim, Asus perdeu o mercado no intermediário básico, mas acho que conseguiram manter o faturamento nos topos de linha. Não tem muita penetração no mercado, mas ainda conquista os fãs da marca. Agora eu vou, aproveitando esse comentário, levantar uma questão, Maurinho.
Se eles tivessem lançado três aparelhos, o Zenfone 8, o Zenfone 8 Flip e um outro Zenfone 8, que seria, sei lá, o Zenfone 8 S, o Zenfone 8, qualquer, fala uma letra. O Zenfone 8 FE, tá? Que ao invés de vir com o Snapdragon 888, viesse com o Snapdragon Família 600 ou o Snapdragon Família 700 e chegasse a um preço mais baixo.
Cara, eu acho que isso seria um erro.
Você acha que seria um erro?
Seria um erro
se eles conseguissem ter um celular desse por, sei lá, 3 mil reais?
Sim, eu acho que seria um erro. Por quê? De verdade, é um produto como esse, o custo dele, se só mudar o processador, o ganho que ele ia ter, a diminuição de preço dele não ia bater de frente com o mercado, sei lá, por exemplo, uma linha M da Samsung.
Não.
Ou uma linha G,
é,
né, de entrada da Motorola.
Então,
ele ia ficar, meu, brigando com essa galera que não
numa
faz sentido.
Faixa estranha, né?
Que não faz sentido com esse produto. Então, é preferível ele colocar a dúvida na cabeça do consumidor na hora de saber se o cara vai pegar uma linha S ou um Zenfone 8 do que tentar brigar por baixo, entendeu?
É, mas o Guilherme Lago fala assim, ó, falta um intermediário premium, um Zenfone 8 Lite. Foi exatamente a pergunta
então,
que eu fiz.
Então, ou até mesmo que ele falou assim, um Zenfone com um Snapdragon com uma série 700. Eu acho que pensando na estratégia da Asus, não faz sentido, porque você tem que vender muito, o volume de venda tem que ser muito alto para você conseguir ter lucro nessa faixa de preço.
Então, mas eu acho que, por exemplo...
Às vezes
eu
prefiro vender menos, mas vender melhor.
Eu acho que na estratégia do Zenfone 5 com o Zenfone 5Z, a Asus foi muito sagaz de utilizar o mesmo form factor. Pode pegar minha garrafinha d'água aqui, Moni. O mesmo form factor dos dois aparelhos, eles tinham a mesma estrutura, o mesmo setup, e mudava somente o chipset dele. A configuração do chipset dele.
Foi o último produto que eles fizeram isso, cara. Aí, a partir disso, eles tomaram a decisão de não trabalhar com
o Premium. Será que é porque o consumidor não entendeu que os produtos eram visualmente iguais, mas tinham um processamento diferente?
Cara, eu acho que não dá lucro essa faixa de preço, essa questão. Não dá lucro. Não dá lucro, cara. A Apple, velho, hoje é, sei lá, segunda ou terceira maior fabricante em lucro, né? Na venda de smartphones. É só olhar pra ela, velho. Ela ganha dinheiro, não é nem volume de venda. É porque os produtos dela são caros.
É verdade.
Ela ganha na faixa de preço, cara. É a faixa de preço que dá lucro, é essa. Tanto que é a faixa de preço que a Samsung investe marketing de fato.
É verdade.
Mas é que a Samsung tem muito volume na faixa de entrada. Sim, a Motorola também. Então, para você ganhar dinheiro nessa faixa de entrada do Snapdragon 600, 700, você tem que vender muito. Se você não vende muito, é preferível você se especializar lançando um smartphone gamer como um ROG ou um produto topo de linha para você brigar com a galera, só que com um preço competitivo, cara. É isso aí. Se colocar a pulguinha atrás da orelha da pessoa, falar, eu escolho esse ou aquele. Entendeu? E aí, na hora de brigar com o preço, a Asus sai na frente, cara. Ela bate esse preço deles. Meu, tá. O S21 em promoção. Mano, a melhor promoção que eu já vi de S21 tá 3.800 hoje. Vai fazer um ano que o produto foi lançado, cara. A Asus tá lançando hoje ele em promoção a 3.300.
Com 888.
Com 888.
É.
Entendeu? Eles estão muito agressivos.
É uma estratégia agressiva.
É caro? É. Mas é agressivo dentro da faixa de preço deles.
É caro, mas é agressivo.
Entendeu?
É difícil, né?
É complicado demais, cara. É complicado demais.
Cara.
Não, e até tinha um comentário aqui do Guilherme Lago, um Raul Psemer, velho, que ele falou assim, putz, mas um adaptador não resolveria? Cara, adaptador sempre é um problema, tá? Adaptador pra entrada P2, tá? Usando... Cara, adaptador, nesse caso, sempre dá dor de cabeça,
tá? Se já pra computador já é um saco ter um hub, cara...
É isso aí. Mas é o fim da vida, né? Tipo, se você precisa, vai no adaptador e é o que tem pra hoje. Mas...
Não, eu até entendo a lógica do Guilherme Lago. Ele mandou depois um comentário falando assim, se tivesse um Zenfone 8 Lite por 1.800, acho que seria o preço dos sonhos. Então, mas aí ele não teria nada dessas características. Ele seria um produto de plástico com uma tela de 60 Hz.
É isso aí.
Basicona, com o Snapdragon 600, com uma câmera bem mais básica. Hoje, para ter um produto de R$1.800, preço de lançamento, ele ia estar numa outra realidade. Ele é outro produto.
É isso aí.
Por isso que eu tinha questionado de mudar só o chipset.
Ó, como. Lembra que eu tava falando que a Asus amadureceu, cara? Quer que eu te mostre onde foi o corte da Asus pra chegar nesse preço, cara?
Eu quero.
A Asus, ó como os caras...
Meu, porque eles colocaram IP68, eles colocaram uma tela de 120 Hz no Zenfone 8.
Sim.
Uma...
Colocaram acabamento de vidro da melhor qualidade.
Snapdragon 888.
Metal também nas laterais. Sabe onde tá o corte deles pra chegar nesse preço?
Aonde?
Câmera. Eles estão usando exatamente o mesmo conjunto de câmeras da geração 7. Eles não atualizaram o conjunto de câmeras. E faz sentido... Porque você não percebe isso.
É verdade.
O consumidor final não percebe. É uma escolha extremamente inteligente. E o software
já faz toda a diferença.
Sim! Que eles já estão aperfeiçoando.
Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. Ó, falando de configuração aqui de novo. Voltando pra configuração.
64 megapixels.
64 megapixels. O iPhone tá com 12 ainda, mano.
E aí, os caras, velho...
O iPhone tem uma câmera de 12 megapixels,
eles estão aperfeiçoando esse software há mais de ano. Ou seja... Eles estão dominando essa lente, que é uma lente de altíssima qualidade do ano passado.
Um sensor, né? Um sensor.
Isso aí, um sensor de altíssima qualidade do ano passado, mantiveram esse ano, e aí eles conseguem fazer esse corte de custo para brigar melhor com ele. E é onde o consumidor não vai sentir, não vai perceber. E aí é uma escolha muito inteligente. Então, para mim, a Asus está amadurecendo demais com a sua linha de produtos. E eu acho que eles aprenderam isso com o ROG Phone e com a linha Zenfone, trazendo, meu, para mim, hoje, um dos melhores smartphones do mercado, que é o Zenfone 8. Lindo, compacto, tudo que precisa ter da melhor qualidade. Os caras economizaram onde precisavam. Onde não tinha necessidade, eles colocaram o que tinha de melhor para gerar a melhor experiência para o consumidor.
Vou falar da hora. Eu acho que o produto tá legal. Me trouxe um outro questionamento, nada a ver com isso na cabeça.
Ah.
É, primeiro, o que a Apple com certeza um dia vai lançar uma câmera, sei lá, de 64 megapixels pro iPhone, e aí vai, tipo, chamar de câmera Retina XDR ou algo do gênero. Eles adoram fazer isso. Eles adoram fazer isso. É, e, cara, eu acho, eu quero ver o que a Asus vai fazer pro Zenfone 10. Tá chegando, né? A gente tá no 8.
É, velho, logo, logo tá batendo na porta.
Zenfone 10, o que será que vai vir pro Zenfone 10? Se eles não mudarem a lógica de nomenclatura até lá, né?
Eu acho que o Flip, essa é a última geração de Flip, viu?
É mesmo?
De verdade, pra mim não faz sentido eles continuarem investindo nisso. Ainda mais com a tecnologia da câmera embaixo da tela se desenvolvendo, né? Aperfeiçoando. Não está perfeito, não está no aonde pode chegar, mas aperfeiçoando. O Flip, na minha opinião, começa a perder sentido, apesar deles continuarem evoluindo o Flip, tá? O Flip ficou mais potente, o motor melhor, mais seguro e tudo mais, mas eu acho que isso não tem apelo de mercado. Eu acho que é um investimento que eles fazem, mas não sinto que existe um apelo, não sinto que as pessoas parem e pensam, vou pegar esse produto porque ele tem um Flip. Eu acho que, pelo menos no Brasil, não, isso não vende o produto.
E talvez o Zenfone 8 seja um teste, inclusive, para essa...
É, isso aí, a retomada por esse design
mas mais tradicional. Mas é um teste AB difícil, hein? Porque é um aparelho menor...
Menor, mas a tela um aparelho... dele, velho...
Então, assim, sim.
Gigante a tela, sim.
Mas não tem dois modelos. Não são dois modelos iguais, um com flip e um sem flip.
Sim, concordo.
Não é um teste AB simples, focado na câmera.
Não, é entender o que o mercado precisa.
Difícil, hein?
É,
boa cara. Sorte pros nossos amigos da Asus aí. Quero ver o que vai ser ano que vem.
De verdade, hoje eu teria, por exemplo, um Zenfone 8 como um aparelho meu.
Mais do que o Zenfone 8 Flip.
Nossa, muito mais. Sem pensar duas vezes.
Eu também.
Sem pensar duas vezes.
Um haul pra todo mundo. Muito obrigado. Até semana que vem com mais um update. E tem top 10, tem podcasts sem parar aqui na Rede Geek. Um beijo no coração.
Tchau!
Você acabou de ouvir o update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.